gente vai falar agora sobre dois projetos de parceria entre a Faculdade de Medicina da USP, aqui de Ribeirão Preto, e a Organização Mundial da Saúde, que buscam reduzir aí a mortalidade, né, materna e perinatal, trazer mais qualidade de vida para a gestante, né, os projetos são o BOLD e o Prenacel. Para falar sobre isso, a gente recebe aqui no estúdio o professor João Paulo Souza, do Departamento de Medicina Social da Faculdade de Medicina, e também o pós-graduando Francisco Barbosa Júnior, que participou de um desses projetos, o BOLD. Vamos começar com esse. Bom dia, professor. Bom dia, Francisco.
Bom dia.
O que são esses dois projetos e qual a importância deles, para depois a gente detalhar cada um deles?
Perfeito. Bom dia aos ouvintes, bom dia a você. Obrigado pela oportunidade da gente comentar sobre esses projetos. O projeto BOLD é uma iniciativa da Organização Mundial da Saúde, em parceria aqui com a faculdade, onde nós estamos revisitando os padrões de acompanhamento do parto, visando melhorar a experiência das mulheres quando elas têm trabalho de parto e o nascimento. E o Prenacel é um projeto também realizado em colaboração com diversos parceiros, inclusive a Organização Mundial da Saúde, onde nós temos a plataforma de telefonia celular, os telefones celulares, para melhorar a informação das gestantes.
Bacana. Vamos falar do BOLD, então. Como surgiu o BOLD e a participação do Francisco?
Pois não. O BOLD foi um projeto que surgiu quando, na Organização Mundial da Saúde, se percebeu o elevado número de cesáreas e de uso de ocitocina artificial durante o trabalho de parto.
Uhum.
E, em parte, a razão desse elevado número de cesáreas e de uso de ocitocina é que os padrões que eram utilizados para avaliar a mulher estavam não adequados. Então, a partir disso daí, a gente desenvolveu o projeto, que foi realizado em países da África, principalmente, onde nós estudamos o trabalho de parto de cerca de 10 mil mulheres. E a partir desse estudo, nós pudemos observar qual que é o padrão de progressão. Ou seja, quando a gente acha que uma mulher está tendo trabalho de parto mais devagar do que seria esperado. Então, só aí a gente faria a intervenção.
Certo. E por que a África?
Nós fizemos esse projeto inicialmente na África, porque é na África onde existe o maior número de mortalidade materna e perinatal. E onde o uso dessas intervenções, tanto a cesárea quanto o uso da ocitocina, que a gente chama de condução do trabalho de parto ou na indução do trabalho de parto, as condições de segurança para aplicar essas intervenções são piores. Então, certo, foi determinado lá na Organização Mundial da Saúde que os países iniciais da realização desse projeto seria na África.
Certo. E Francisco, onde que você entra nessa história, você e os outros colegas, né, pós-graduandos?
O meu trabalho foi na parte da análise de dados, né, porque foram colhidos uma grande quantidade de informações. E o meu trabalho especificamente é na parte de plotagem dos dados, no qual nós pudemos ver que as linhas de alerta e de ação do partograma, elas não seguem uma regra específica como tem se utilizado desse tempo todo, né, de 50 anos.
O que é o partograma?
O partograma é uma ferramenta que foi desenvolvida nos anos 60 para se determinar se uma mulher estava tendo a dilatação do colo cervical na velocidade esperada. Então, a partir de exames da dilatação cervical durante o trabalho de parto, pode-se concluir se está havendo um atraso ou se a progressão está adequada, né? Então, essa ferramenta que foi desenvolvida há cerca de 50 anos, ela foi inicialmente utilizada para identificar as mulheres com atrasos e na progressão e, a partir daí, fazer ou encaminhamento dela para hospitais de mais alto nível ou intervenções diretamente.
Isso é importante porque pode indicar ou não, previamente, complicações no parto?
Exatamente. Então, por exemplo, se a gente observar há alguns anos atrás, foi determinada uma lei aqui no Brasil que faz com que toda mulher deva receber o partograma, né? O partograma deve estar preenchido durante o trabalho de parto.
Certo.
O único detalhe é que esse partograma, o padrão que foi utilizado, Foi desenvolvido na década de 50, nos Estados Unidos, e a partir daí a gente não tem um estudo de correlacionando aqui no Brasil, por exemplo, e em outras populações, se esse padrão está adequado ou não.
Certo, quer dizer, são parâmetros que você questiona hoje, né?
Exatamente, então o BOLD está sendo um projeto muito importante para a gente questionar esses parâmetros, inclusive a ponto de contribuir para a revisão das diretrizes da Organização Mundial da Saúde sobre o tema.
E aí, Francisco, quer dizer, vocês coletam e analisam essas informações que mostram que o partograma usado do jeito que está não tá tendo o efeito que se espera que tenha, que se deseja que tenha, daí precisa ser revisto isso. Isso é importante, quer dizer, a Organização Mundial da Saúde pode mudar seus procedimentos em função disso, né?
Isso. Com os dados a gente tem alguns achados bastante interessantes, e entre eles é essa revisão sobre as linhas de alerta e de ação do partograma, se elas devem ser utilizadas ou não, e se isso deve ser revisto.
Certo. Agora, por exemplo, o projeto BOLD aqui no Brasil, ele é aplicado também ou só esse estudo na África? Como é que está isso?
Uma observação, a Organização Mundial da Saúde já mudou a sua diretriz.
Ah, já mudou?
Já mudou a diretriz.
Em função desse estudo?
Em função desse estudo.
Ótimo.
Foi um trabalho importante, porque a gente vê a pesquisa que a gente realiza em campo, tendo impacto na política de saúde, nas diretrizes de saúde de uma organização que vai influenciar outros países, inclusive o Brasil, num futuro próximo. Sobre a expansão do projeto BOLD aqui para o Brasil, é o próximo passo que a gente almeja agora implementar, também é a coleta de informações e o desenvolvimento de um padrão brasileiro de avaliação da progressão do trabalho de parto.
E vai ser incrível isso, porque aqui no Brasil a gente tem realidades extremamente distintas umas das outras. No norte é diferente, no nordeste é diferente, no sul, e por aí vai, né? Quer dizer, você achar um padrão em meio a tanta diversidade de culturas e de, né, e de partos e de cultura de gestação, né? Vai ser interessante isso.
E até se a gente concluir que não existe um padrão, porque um dos grandes achados desse estudo é que o trabalho de parto é um fenômeno tão variável que é difícil dizer que a partir de um determinado ponto, de forma rígida e absoluta, deve-se praticar uma intervenção em cima disso. Então, talvez seja uma oportunidade da gente identificar a individualidade das mulheres, valorizar isso de forma que a experiência das mulheres e um monitoramento próximo e adequado faça com que a experiência do parto seja melhorada.
Certo. E dá para se perceber, por exemplo, na África, nesse estudo, que a intervenção do BOLD lá reduziu mortalidade, melhorou a qualidade de vida?
Veja, esse estudo é um estudo epidemiológico, onde a gente determinou os padrões. A próxima fase do projeto na África é um projeto de intervenção, onde a gente vai testar o novo partograma, que não tem essa linha de alerta, como a gente conhecia antes, comparado com a assistência que é a padrão. Então,
certo.
A gente agora muda na África para um estudo que a gente chama de intervenção, onde nós vamos comparar uma nova ferramenta com a ferramenta que existe hoje.
E quando começa esse estudo na África? E especificamente que países?
Nós continuaremos trabalhando na Nigéria e na Uganda. A Nigéria é um país super importante, estratégico na redução global da mortalidade materna, porque ali acontecem cerca de 20% de todas as mortes do mundo de mães acontecem na Nigéria.
Caramba!
E a gente...
Por que isso, professor?
Dadas as condições da organização do próprio sistema de saúde, que tem suas limitações importantes, e o tamanho da população, né? Para a gente ter uma ideia, a Nigéria, dentro da próxima década, vai passar o Brasil em termos de população. Vai ser um país, já é um país muito grande em termos populacionais e deve atingir os 200 milhões de habitantes na próxima década.
Certo. E o sistema de saúde lá deixa de ver mais do que o nosso, por exemplo?
Ah, sim. Quando a gente conhece a realidade de países africanos ou mesmo alguns países da América Latina e da Ásia, a gente percebe que, apesar das limitações do Sistema Único de Saúde do Brasil, nós conseguimos avançar bastante.
Uhum. Como é que está hoje a mortalidade de mães aí nesse período de pré-natal até pós-parto?
Pois não. Aqui no Brasil nós temos cerca de mil, o número é em torno de 1.300 mães por ano que perdem suas vidas em relação à gestação, parto e puerpério. Essas são as estimativas mais recentes que a gente tem. É um número em torno de 44 mães por 100 mil nascidos vivos. Para a gente comparar, por exemplo, na Nigéria, esse número gira em torno de 800 mães por mil nascidos vivos. Então, a gente vê a priorização que foi dada pela Organização Mundial da Saúde, de onde que vem, né? A gente tem um país como o Brasil, 44, um país como a Nigéria, 800 por 100 mil.
Eu já acho o número do Brasil grande.
Grande, elevado. Certamente elevado. É.
Ele é elevado, né? Em termos de padrão OMS, qual que é o padrão que a OMS preconiza?
Vejo que a gente acha que quanto menor, melhor. Claro. Os países desenvolvidos, de maneira geral, tem um número menor do que 20 por 100 mil. Tá? Então, os dados, por exemplo, dos Estados Unidos, que a gente gosta de ter uma comparação, é 14 por 100 mil. Nós estamos em 44.
E já foi maior aqui.
Já foi bem maior. Há 25 anos atrás, era mais do que 100 por 100 mil. Nos últimos 25 anos, houve uma redução de 60% da mortalidade materna, em decorrência de melhora da atenção e também das transformações sociais que o Brasil teve nesses últimos 25 anos.
Nesse aspecto, a gente fala do Prenatal, ele pode ajudar muito nisso?
Exatamente. É nesse sentido que a gente acredita que o Prenatal...
Que é o segundo no projeto,
que
né?
É o segundo projeto. É Prenatal, pré-natal no celular. É um programa que a gente desenvolveu aqui na faculdade, onde... Se existe uma troca de informações com as mulheres a partir do celular, e o estudo que a gente conduziu aqui em Ribeirão Preto, envolvendo 20 unidades básicas de saúde e 4 maternidades na cidade, a gente observou que houve uma melhora do cuidado pré-natal, com maior adesão, particularmente em relação à sífilis congênita, a sífilis e a testagem de HIV. Também houve uma melhor percepção, as mulheres se sentiram melhor preparadas para o parto.
Certo.
Então esses são os dois grandes efeitos que a gente observou usando o pré-natal. Um melhor conhecimento sobre o parto, melhor adesão ao pré-natal e maior segurança da mãe em passar pelo trabalho de parto.
Agora, esse trabalho, essa conversa que se tem com a gestante, né, remotamente, através do celular, ele se dá, é um aplicativo, ele se dá por um grupo de WhatsApp, como é que é isso mesmo na prática? A pessoa baixa um aplicativo no celular?
Nessa primeira fase do projeto, nós utilizamos uma tecnologia que hoje muitos consideram, ou podem considerar até ultrapassada, que são os SMS, né, aquelas mensagens de texto. Que foram selecionadas de propósito, porque a gente tem cerca de 40% da população, e a população das classes D e E, então a população que tem maior risco de complicações ou de sofrerem abusos, até mesmo durante a assistência pré-natal e o parto, que não tem acesso a aplicativos como o WhatsApp ou mesmo, se a gente pensar em mídias sociais, o Facebook, né? A gente está falando de celulares mais simples.
Certo.
Então a gente usou, na primeira fase do projeto, uma tecnologia que permite que todas as mulheres possam ter acesso, que no caso foi o SMS. Então, o projeto preliminar, projeto piloto, encontrou um resultado bastante interessante. Agora a gente está trabalhando parcerias com a Organização Mundial da Saúde também, para a gente conseguir escalar o projeto no Brasil.
Certo. Agora, essa troca de informações, é uma troca de informações? Por exemplo, o programa joga para as mulheres, dispara informações, orientações sistematicamente, ou tira dúvidas, por exemplo?
É um combinado das duas coisas. É um canal bidirecional. Então, existe a cada semana, a mulher recebe de 3 a 4 mensagens, que são ajustadas para a idade que ela está.
Certo.
Mensagens do...
E para o período de gestação também?
Exato, né? Para o período de gestação que ela se encontra, mensagens sobre o desenvolvimento da criança, mensagens sobre o pré-natal, exames que ela precise fazer, sobre suas consultas. Então, existe isso disparado de forma sistemática, mas existe o recebimento, a possibilidade da mulher enviar mensagens.
Certo.
E a partir daí se estabelece o diálogo. É importante dizer que as mensagens que as mulheres disparam, que elas colocam dúvidas ou questões, os custos dessa mensagem são cobertos pelo programa.
Certo. Bacana. E que tipo de dúvidas elas têm, por exemplo?
Dúvidas do tipo, por exemplo, se ela... determinados alimentos, determinadas medicações, se elas podem fazer uso ou não, se elas podem ter relações sexuais durante a gestação, que tipo de atividade física elas podem realizar, se elas têm dor, se estão tendo algum sangramento, algum outro desconforto, dúvidas realmente gerais, como se fosse uma consulta virtual.
Consulta de pré-natal mesmo.
De pré-natal. Né? E o que a gente tem feito, através da tecnologia, principalmente para a próxima fase, é desenvolver mecanismos que permitam o uso da inteligência artificial para filtrar quais mensagens precisam ser vistas por um profissional de saúde, quando a mulher, existem sinais de alerta que a mulher precise buscar o serviço o mais prontamente possível, uhum. né? Porque o grande desafio nosso não foi fazer um projeto, vamos dizer aqui, para a cidade de Ribeirão Preto, onde a gente conseguiria ter um controle talvez até mais próximo dessa situação. A gente, desde o princípio, o objetivo do projeto é buscar o desenvolvimento de uma ferramenta que possa ser aplicada em nível nacional.
Claro, você está aqui, mas está conversando com uma gestante em Manaus, por exemplo.
Exatamente, então a próxima fase do projeto, a gente tem planejado de expandi-lo para 5 regiões do Brasil, e aí com maior cobertura dos locais onde a gente vá aplicá-lo.
Certo.
Visando que ele possa ser incorporado como uma ferramenta do pré-natal do Sistema Único de Saúde, da rotina.
Quanto tempo durou esse estudo nessa primeira fase?
Nós começamos o projeto já há cerca de 4 anos, né? Estamos completando 4 anos do projeto. A aplicação dele aqui nessas 20 unidades básicas de saúde e nas maternidades, e agora trabalhando para que ele seja expandido para outras regiões do Brasil.
Bacana. O que é interessante disso tudo é que você, através do aperfeiçoamento, né, da aplicação dessas duas ferramentas, digamos assim, você permite que a gestante não precise, a princípio, se deslocar até um posto de saúde para tirar uma dúvida que muitas vezes é básica, mas ela não tem noção de que é básica. E você diminui o fluxo, muitas vezes, que congestiona um atendimento num posto de saúde.
Um dos princípios que a gente usa nessa revolução digital que a gente tem passado na assistência médica, né, ou de saúde, um princípio que se diz os dados devem viajar, os pacientes não, né? Porque uhum. o minimizar o deslocamento de pessoas é algo importante, por razões como você mesmo disse, o dado é mais fácil da gente transitar, e se a gente consegue desenvolver uma ferramenta que seja capaz de distinguir o que é simples, o que não é simples, o que é urgente, do que não é urgente, e possa ter uma resposta pronta, isso resulta num alto nível de satisfação e de segurança do próprio usuário, né?
Sem dúvida, faz com que quando a gestante vá ao posto de saúde, vá porque de fato o caso exige que ela tenha, né, esteja lá, urgência, alguma coisa nesse sentido. Né?
E acho que nesses dois projetos, o que a gente tem buscado fazer é, através da informação e da individualização da mulher, é realmente empoderá-la para que ela possa ter essa experiência de gestação, parto e o puerpério de forma digna e poderosa, realmente capaz de ser sujeito do processo de saúde, né, e não realmente paciente. A gente quer que ela se torne sujeito.
Certo. Nessa segunda etapa, quando vai começar?
Do pré-nascel, a nossa ideia é que esse ano nós estamos fazendo o término da primeira fase, uhum. e o desenvolvimento dos protocolos da segunda fase.
Certo.
E nós estamos planejando para o próximo ano dar início ao projeto.
Perfeito. E também por SMS ou uma outra ferramenta?
Nós vamos fazer um combinado das coisas. Existem dificuldades técnicas de integração do, por exemplo, o WhatsApp com os sistemas de informação. Mas a ideia é elaborar e fazer com que o projeto seja mais desenvolvido do ponto de vista tecnológico.
Bacana. Quero aqui agradecer a presença do professor João Paulo Souza, do Departamento de Medicina Social da Faculdade de Medicina aqui da USP de Ribeirão Preto. Também Francisco Barbosa Júnior, que é pós-graduando e participou aí do projeto Bold. Participa ainda, né, Francisco? Seu trabalho não acabou ainda, né?
Não, a minha parte específica encerrou.
Encerrou?
Mas aí
na
o
segunda fase do Bold,
si...
você não vai...
Não, não.
Então tá bom. Você se despede do Bold e
sim.
se despede da gente agora, porque são 8h02. Infelizmente, o nosso tempo estourou, precisamos encerrar aqui. Eu quero agradecer a presença do professor e do Francisco.
Muito obrigado. Bom dia a todos.
Obrigado, bom dia.